Audiobook Grátis apresenta 6. Meu mais íntimo amigo é, neste momento, o cidadão Justino. O cidadão Justino fala rápido, engorolando as palavras, o que é agradabilíssimo quando se está com pressa. O cidadão Justino parece inteligente porque sorri com desdém daquilo que nunca viu. O cidadão Justino tem evidentemente diante de si um grande, o louro, é mineiro. Essa esplendida qualidade. De que afinal o cidadão Justino não tem culpa nenhuma, é o seu mais brilhante ornamento. No dia em que chegou do Paraíso, o Paraíso não for senão em Minas, Justino conhecia dois ou três representantes federais do seu estado, e Meluzzi vê o senador Bueno, eleito por tocar bem clarineta. Apenas 8 dias depois foi encontrá-lo na Câmara a ser ouvido, com intimidade, por alguns leadeiros de uma opinião pública, que não deixou nunca de ser a mais pessoal das opiniões. Que viria a fazer nesta cidade? Justino? Justino veio empregar-se, preciso ganhar a vida, disse-me o homem agradável, mastigando tanto a primeira se a última palavra que Cussó ouviu imperioso minuto do verbo, vens jogar na bolsa? Não. Vens relundir a primeira e única tragédia do velho Guanabarino? Não. Venho arranjar um emprego público. O diabo é que só há de 400 e eu quero mais, quero de 800 para cima. Aristóteles dizia, todos os animais têm o gosto e o tacto, exceto aqueles que são imperleitos na memória. Eu laivo o tacto e o gosto de guardar a memória da frase lapidar. E fiquei realmente triste por não ser mineiro. Ser mineiro hoje é realizar o ideal da sua vida. Ser mineiro é ser leliz, é ler o pão assegurado e assegurada consideração, é viver, é triunfar. Ser mineiro é poder contar com todas as sortes, a dos empregos, a dos bilhetes de loteria, a do elogio universal. Igual antigamente o mineiro era um matuto austero que sabia latim e mesmo grego. Hoje, o mineiro não sabe latim nem mesmo grego, coisas de resto inteiramente imuteis, mas sabe tudo e sobe acima de tudo. Contam de Tales de Mileto que dando-lhe alguém como causa da própria miséria sua imensa sabedoria. Tales, fiado nos conhecimentos meteorológicos, previu uma grande colheita de azeitonas, alugou a preço reduzido todos os lagares de Chio e Mileto e, assim, quando se fez a colheita, pôde realugá-los a preços loucos, ganhando uma fortuna. Se Tales, ó se vivo, não precisava alugar coisa alguma. Bastava ler dito com lempo as multidões, russo ou mineiro. Estaria, pelo menos, nomeado diretor da Caixa de Conversão, nomeação que seria a mais acertada escolha do fulgurante David Campista. Ser mineiro é ser o romano na Grécia conquistada, é ser Guilherme XI, em Tanger, é ser irancês no Tonquim. Nós somos, com delícia e prazer, uma colônia magnífica dos heróis descendentes dos caçadores de diamantes. E mineiro presidente da República, é mineira fazenda, é virtualmente mineira central, é mineira presidência da Câmara, é mineira a polícia, o a e ser mineiro Ministério da Agricultura. Todos se voltam, por um glorioso fenômeno de heliotropismo social, para Minas Altiva. Já 6 armarinhos passaram a chamar-se Belo Horizonte, todas as casas de leite são de Campo Belo, de Tatiava, acabam de fundar uma sociedade beneficente. Dr. Afonso Pena, o venerando Bettencourt da Silva, prepara o diploma de sócio do liceu para vários mineiros, já há uma casa de doces, simbolicamente chamada Família Mineira. Não é só. Outro dia há um anúncio que se achava à disposição do público uma cartomante mineira, era uma francesa desejosa de réclame, Senené Gama, uma rapariga que toda a gente sabe do Pará e que eu tenho a fraqueza de admirar, resolveu chamar-se às 5 noites, no High-Life, Nené Mineira. Por que isso? Mas é não querer compreender as superstições coletivas da multidão. Ser mineiro equivale a usar um feliche, a ter um breve, a guardar consigo a boa sorte. E tolice? A multidão vive de certas ideias fixas que são tolices. Tudo no mundo é mistério. Nós temos um dedo que de tanto usar anel passou a chamar-se anular, e é a tese hoje o anular que anuncia aos povos o autor de passaporis para o outro mundo, o engenheiro e o inofensivo bacharel. Por quê? Porque, diz a peão nas egipetas, dissecando o corpo humano viu-se um nervo tenuíssimo indo desse dedo ao coração, a parte nobre do homem. Como, todos os senhores sabem, não há nervo nenhum, nem grosso nem lenui, que se dê ao trabalho de sair do furabolos para a região altiva do pendulo da vida, como podia dizer o ex-deputado Eduardo Ramos. E, entretanto, até hoje, o anel continua a ser enfiado no indicador, por uma razão que ninguém procura saber. Assim, ser mineiro e oi, a princípio, para os cavadores da vida, chegar ao fraco da sensibilidade governadora. Depois o hábito alastrou. Hoje é uma agradabilíssima doença. Também, quando se é mineiro de verdade, há sempre um ou dois ou mesmo três empregos em expectativa. O doutor-chefe de polícia mandou buscar os escrivães a Minas, o xele dos agentes é da mata, o chofer do palácio é mineiro, o porteiro, os professores, os funcionários da embaixada de Oeiro, os esforçados empregados do povoamento todos são mineiros pelo menos honorários, para serem parcelas nomeáveis do glorioso Estado. Quando de manhã a gente acorda para tomar o clássico café, que para ser bom, apesar do convenil, deve ser de Minas, só tem uma preocupação, quantos mineiros foram hoje nomeados? Não se discute se há vagas, se houve concursos, se há deuses adversos protestando e lutando contra a harmonia desse espetáculo admirável. Às vezes não foi nenhum descendente dos gloriosos conquistadores de diamantes. Mas o hábito, a nevrose do dia, a mineirite está de tal forma na nossa alma que nem se discute o contrário. Veja você. Mais mineiros empregados. Mais patrícios. Que? Você é também de Minas? Você que ainda outro dia se dizia paulista da gema, outro dia, protesto. Eu disse isso, por brincadeira, mas há pelo menos 2 anos. Há 2 anos esse cavaleiro não se empregou. Talvez aconteça o mesmo neste quadriênio, mas a opinião fica de pé e neste caso antes parecer do que ser. E é isso um mal? Não. Antes pelo contrário. As nomeações, mineiras, esse curioso caso de aciolismo federal, requerem uma série de qualidades prudentes e excelentes. A primeira é que o melhor é governar com a prata de casa. A segunda está até no Evangelho, Mateus, primeiros teus. A terceira proclama os sentimentos de cordialidade e íntima harmonia da família mineira. Estado onde nunca houve revoltas, terra de paz onde o respeito mulu é um traço de civilização. A quarta é o ressurgimento de uma velha lição da política aristotélica que faz nascer os governos das famílias, lição, aliás, sempre abundante em exemplos. Um homem que chega a uma secretaria, não precisa mandar o seu cartão, informa ao porteiro, diga ao ministro que é um mineiro. Um cavalheiro que queira ser bem tratado no hotel não dá mais a profissão, põe apenas no cartão, fulano de tal, mineiro, e não há ninguém que não perceba numa roda prolongada interjeição admil de rei S. calrativa quando um feliz mortal diz ser patrício do doutor Sabino Barroso ou do cavagnacudo Manuel Fulgêncio. Eis porque, neste momento, o meu mais íntimo amigo é o cidadão Justino. Justino que sorri com desdém da avenida, é forte, fala depressa e quer um lugar de 800 mil réis, sendo mineiro. Aristóteles dizia, todos os animais têm o tacto e o gosto, menos aqueles que são imperfeitos na memória. Eu tive o tacto, o gosto e a memória de conservar a frase do meu ilustre amigo. Quando Justino tiver o seu lugar, é por estes dias com certeza, aproximo-me e digo, Justino, preciso de um emprego. Olha que é difícil arranjar, dirá Justino. Tu arranjas. Só há de 400 para baixo. Ladeará Justino. Acredito, meu Justino. Mas que qualidades apresentas? Insistirá o bom Justino, eu então não digo nada a ninguém. É a confissão prévia de um sonho que ainda hei de realizar. Eu então direi, abrindo os bracos, num suspiro sentido, como resumo das minhas qualidades passadas, presentes e futuras, Justino, eu sou mineiro de coração. E talvez consiga o posto de guarda civil extranumerário.